Está começando agora o Visceral Cast, aqui, Cafeína Visceral.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá, pessoas! Estamos de volta aqui com mais um Visceral Cast. Eu, quem vos fala aqui, o francês de volta, e com ele, o vigia do multiverso, o Ozadrak.
Ei, mais um formato para tomar ban.
Hoje nós vamos falar aí do novo formato que surgiu aí no MTG, o Pioneer que surgiu aí no MOL e ocasionalmente veio aí pro físico também, né? O pessoal tá começando a jogar aí. A gente vai falar aqui um pouco sobre esse formato, que ele é e o que ele vai vir a ser aí. Pô, vamos meio que profetizar e mandinar aí do MTG. Então, bora pro cast.
Bora.
Então, Ozadrakson, eu queria saber aí um pouco sobre o que é esse formato do Pioneer aí, o pioneiro, novo formato aí que surgiu.
Ah, é simples, é um formato que a Wizard anunciou dia 21 de outubro de 2019, que vai ser um formato não rotativo, que começa de Retorno à Ravnica em diante. É tipo quando eles lançaram o Modern, que pegava da 8ª edição em diante, que não era rotativo. E é basicamente esse formato para você ter como aproveitar melhor as cartas que você acabou de perder por causa da rotação do T2. Você pode usar nesse formato agora. É mais ou menos isso. Ou seja, mais um formato para o Wizard ganhar dinheiro.
É, não. Normal da Wizards. Mas sem...
Ah, cara, é uma empresa, então...
É, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer...
É claro, é assim que ela se mantém.
É, tem que fazer milhões por aí. Então, esse formato é na mesma pegada da época do Modern, né? Quando o Legacy começou a ficar caro, aí surgiu o Modern para poder utilizar das cartas que estavam entulhadas, né? Tipo, era da 8ª edição em diante. E agora vem o Pioneer, aí o Pioneiro, com os blocos. Quais são os blocos mesmo? De Retorno à Ravnica, né?
De Retorno à Ravnica pra frente. Agora uma perguntinha honesta. O que, é que você acha que eles criaram esse formato Pioneiro?
Ah, pra ganhar, provavelmente pra ganhar dinheiro. Primeira... Não tem o que discutir.
Primeiramente pra ganhar dinheiro. E segundamente...
Pra ganhar mais dinheiro?
Não, é porque... Na minha opinião, porque o Modern já tava ficando muito caro. Então... Seria uma outra opção mais viável, mais barata pra você continuar jogando Modern. É, continuar jogando Magic.
Não, lógico. Mas também vem aquele caso que... Ele... ficando mais viável para jogar, continuar a jogar o Magic, vamos dizer que as cartas que são baratas vão começar a ficar caras, né? Porque a galera vai, tipo, inflacionar muito isso daí.
Ah, e uma outra coisa que eu não falei aqui, logo no anúncio, o formato já nasceu 5 cartas, que são as Fat Land aliada do bloco de Guns of Tarki. Porque, bom, basicamente porque você ficar embaralhando Fatland toma muito tempo. Isso que eu acho que eles não têm privilégio de reprintar Fatland no T2 tão cedo.
É, porque também fica muito apelão, né? Mas entrando nessa lista aí de Fatlands banidas e tudo mais, daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre as outras cartas banidas. Então nós vamos falar aí um pouco aí sobre também os decks aí que vai entrar, né? Mais aí usados, tá mais em alta, né? Tem o Wizard Fênix, que voltou aí com o Pioneer, né? Já tava jogando um pouco no Modern, caiu do T2, só que no Pioneer aí ele voltou mais um pouquinho, ficar forte. Eu não consigo falar Pioneer, cara. Eu vou falar o cast inteiro Pioneer.
Ah, Pioneiro mesmo.
Formar Pioneer.
É só lembrar daquela música do Tenchi Muyo. Será que não vê que sou pioneiro?
E, caraca.
Quando eu vi o nome desse formato, a primeira coisa que me veio à mente foi essa porra dessa música.
Caraca. Temos aí também o Simic Stomp, né? Que usa o Oco. Cartinha quebrada.
E eu não quero mais ver o Oco, porque essa porcaria tá em tudo quanto é lugar, cara.
Ele vai deixar um oco em você. Quem manja dos memes aí vai ficar ligado.
Ai, que delícia.
Temos aí também o Monohead Agro, o Nexus Reclamation lá, que usa... É um Simic também, né? Um G. Tem o Azorius Tempo, tem o Mono Black Agro, tem o Stomp, né? Tem uns decks verdes aí também que estão bem fortes no formato também, né? Que eu tava dando uma olhadinha.
Verde tá dominando nessa porra.
É, tá bem forte. Eu tava dando uma olhada. Temos alguns Gruus aí também, que porra, também é bem enjoadinho de pegar e jogar contra. Tem alguns outros decks assim, mais tipo Mono Black Vampiro, tem um BW Control. Esses decks sempre surgem assim, porque a galera tenta quebrar meio que o formato agro com Control.
Mas esse formato dá chance dos decks que já rotacionaram na época do T2, que eles jogaram, poder jogar de volta. Então, quando anunciou, muita gente já lembrou, ah tá, pô, tal deck na época do T2 dele rodava. Então o pessoal tá fazendo muito isso de resgatar os decks da época e adaptando com o que tem hoje em dia.
É, porque aí cai bastante deck forte, né, que tava em alta e já entra já pra pegar arregaçando, né, mas... Tem muita carta quebrada no formato, igual o Oco que tá quebrado no T2, né?
É, eu sei que não é o tema pra falar do Oco, mas vamos deixar pra falar do Oco outra hora, senão a gente vai só falando dele aqui.
É, tem que falar dele em outro cast, porque ele tá aí pra ser banido ou não do T2, mas ele joga no Pioneiro. Mas será que ele vai ser banido do Pioneiro? Porque aí a gente já pode entrar na lista de banidos, né?
Então vamos entrar na lista de banidos, então.
Bora lá, então. Você tem a lista de banidas aí? Você sabe quais são as cartas banidas do... Fora as Fatlands?
Então, no dia 4 de novembro, a Wizard anunciou 3 cartas que seriam banidas. O Felidar Guardian, a Leyline da Abundância e o Juramento de Nissa. O Felidar era óbvio, porque você ia ter aquele combo Sahiligato de novo.
E aquele combo é escroto.
É muito escroto. Turno 4, toma aí. E é isso aí. Eu cheguei a jogar testar o Pioneer no mall e eu peguei esse deck. Assim que o cara já fez, eu já sabia, tá, o combo do gatinho aqui, consegui. Porque é isso aí, não tinha o que fazer, né?
É, pelão.
E as outras duas cartas... Leyline da Abundância, que é aquela Leyline verde de M20 que as suas criaturas geram mana a mais. E o Juramento de Nissa, que eu só vou ler exatamente o que a carta faz, porque eu não lembro de cabeça. Quando ela entra em campo, você olha o topo 3 cartas do Grimório. Você pode revelar uma criatura, terreno ou planinauta, entre elas e botar na sua mão. E bota o resto no fundo do Grimório em qualquer ordem. E você pode girar mana como se fosse de qualquer cor para castar os planinautas. Então essa carta aqui era tipo aquela carta... Qual que é aquela carta que o Tron usa, aquela carta verde? Ancient Tyrants, tá ligado? Esse Juramento de Nissa tava sendo basicamente isso. Ou seja, card advantage no verde. E também gerando mana de qualquer cor o Planalto. Então você conseguia fazer um 5 colors com essa porcaria aqui. Porque você não ia ter muito problema com mana. E Leyline da Abundância porque... Novamente, porque o verde tá uma cor muito forte e ela te faz te rampar pra caramba, porque você tem Elfo Jornal no Ar, você tem Místico Élfico, você tem Ganso of Paradise, que é assim que eu chamo o Ganso. Então você tem bastante bicho pra coisa pra gerar mana pra caramba e baixar aqueles Satanás de Goiás que vai descer no campo e passar o carro no oponente. Então eles banido por isso.
E vai vir mais banimentos por aí, né? Porque eles estão instalando ainda o formato, vamos dizer assim, para ver, estão fazendo os testes e tudo mais, para ver como que vai funcionar daqui para frente. E tá rolando muito ban, né? Vai rolar mais ban também, né?
Cara, foi o que, que a gente estava conversando em off, que começo de formato assim, os caras vão banir porque o formato ainda está se adaptando, então eles banem uma coisa, banem outra, pode até desbanir mais pra frente e tal, mas começo assim mesmo, é tudo, tudo meio embolado mesmo, cara.
É igual você, você que tá muito mais por dentro aí da parte do T2, dessas informações aí, eu fiz o dever de casa, eu dei uma estudadinha, mas eu vou te perguntar, igual, alguns decks antigos que eu rodava igual o Caixa d'Água, ele ainda joga no Pioneiro?
Cara, eu não cheguei a enfrentar, porque eu não tô assistindo muita coisa de Pioneiro, e eu joguei pouco dele no mall, mas provavelmente deve estar rodando, Caixa d'Água, deve estar...
Então, é um deck forte.
Eu já vi lista de Mono Black Zombies, ou aquele deck... Tem o Burn, tem o G-Prowess, eu já vi deck de... Já vi um deck de encantamento muito... aleatório, que pô, ficou muito maneiro também, que deu até vontade de montar. E sem contar que tem as cartas absurdas que estão rodando, né? Por exemplo, o Deathrite Shaman, o Planalto de uma Mana. Aquela porcaria. Sim. Tá rodando, velho. Aquela carta é... Eu tava achando que ele ia ser mais absurdo, até onde eu já joguei contra e tal. Eu tava achando que ele ia ser muito mais absurdo. Mas até o momento ele não parece ser um problema muito grande. Não sei se quem joga mais Pioneiro por aí tem uma visão diferente, mas a princípio eu não tô vendo nenhum problema muito grande nele, não.
Cara, eu vi um deck verde que usa Walking Ballist, Elvish Mist, Lanoir Elvo, Burning Tree. Eu acho que usa aquele Scavenging Ooze, usa Voracious Hydra e aquele bichinho lá de 3 mana lá, aquele Merfolk verde, eu acho que é Jade Ling Ranger.
Ah, Jade Light.
Isso, aí pô, usa Vivem. Ah, é.
Que tava no T2 de Ixalan.
Isso, aí usa a Vivian Archbone Ranger, usa a Nissa, a Who Shakes the World. Cara, que deck escroto, velho. O deck é muito forte.
O verde tá muito forte, cara. O verde rampo tá muito forte. Porque você tem muita opção.
Não, mas tipo assim, esse deck é tão escroto porque ele pode usar Nyctus, cara. Você usa Nyctus nele pra poder... É muito escroto.
Eu ia falar, porque é o seguinte, assim que baniram essas três cartas que eu acabei de falar, o pessoal já tava cogitando. Fica de olho em Nyctus, pode ser a próxima. Porque tem muita opção pra ramp, e Nyctus é um ramp absurdo. Eu montei um deck de Hydra, de bobeira, no Pioneer, e eu tenho dois Nyctus no mall. Cara, no turno 3, 4, tô baixando a Hydra 6-6 fácil.
É muito forte.
De bobeira. Batendo com ímpeto ainda, é bem forte. E olha que o meu deck nem é o melhor.
É forte demais, cara. Muito. Cara, ó, só pra você ver, a Vivian, se eu não me engano, ela é 4 mana, sendo que 3 é verde. Então, ela já dá aquela parte ali da devoção, né, pro Nyx muito alto.
Uhum.
E a maioria das outras cartas também é tudo 2... 3, porra, então é apelão demais.
A própria Leyline da Abundância, ela já tem, ela é 2 manas verde e 2 genéricas. Se você já abrir com ela na mão inicial, você faz, tipo assim, turno 1 mana elfo, turno 2 você faz land, você tem 2 manas da land, 2 manas de um elfo. Turno 2 você tem 4 manas.
Sim, é muito, muito apelão, cara, muito apelão. Eu acho que o Nyctus pode vir ser banido também, porque ele vai ser um tipo de carta que ele vai dar uma vantagem absurda, porque a galera, Fatland, que não sei o que, dá vantagem e tudo, mas, cara, o Nyctus também é muito absurdo no ramp dele, pela devoção.
Só quem já jogou contra o Nyctus sabe.
É, cara, a devoção que ele dá, dependendo do deck montadinho, cara, é muito absurdo.
Ele é muito forte mesmo. Mas, continuando aqui, como se não bastasse terem banido 3 cartas no dia 4, o que que a Wizard fez? No dia 11, foi lá e baniu mais uma cartinha, e como a gente podia imaginar, também uma carta verde, que é o Veil of Summer. É uma instantânea incomum de uma mana verde, e ela diz: você compra uma carta e seu oponente castou uma mágica azul ou preta nesse turno. Suas mágicas não podem ser anuladas nesse turno. Você e suas permanentes ganham Hexproof contra preto e azul até o final do turno. Então essa carta aqui, ela é um hate de azul e preto forte pra caramba.
Muito.
Ela te dá draw e as suas mágicas não podem ser anuladas. O que, que a Wizard me faz? Ah, a gente vai banir porque o verde tá muito forte e a gente quer nerfar o verde. Basicamente é isso que ela anunciou. Eu vou ser sincero, eu não tava esperando um outro ban de Pioneer logo em seguida, assim, uma semana depois. Cara, de um ban.
Não, o que eu fiquei surpreso também no Pioneer dos bans é que, tipo assim, se você for olhar, é o primeiro formato que, por enquanto, o azul não predomina a força.
No T2 atual agora é o verde também. O azul predomina no Pauper.
Não, sim, mas o azul é muito forte, cara. Em qualquer formato. Mas mesmo assim, o verde tá...
Cara, essa cara faz isso tudo por uma mana. E ela é incomum. Só que até chegou a 70 conto.
Então, é absurdo, cara. Ela é forte mesmo. Ela é bem escrota mesmo. Eu também não esperava de banir ela. Mas eu já via um potencial pra ser banido igual o Nyctus. Quando eu vi que surgiu o formato e tudo, via eles falando da primeira parte do banimento lá das Fetes, que ia vir as outras cartas. Quando baniu as outras três, eu falei, cara, eu tava votando pra banir o Nyctus, essa carta e o Oco, pela... Ou, tipo assim, o power level delas no formato, entendeu? Aí quando eu vi dia 11, baniu ela.
Eu já tava esperando que banissem de cara o Nyctus, o gatinho, porque óbvio, e o cóptero do contrabandista. Porque é assim que o...
Ah, sim.
O que acontece? No dia que anunciaram o Pioneer, já liberou no mall, no mesmo dia. Então, eu já tinha algumas cartinhas, peguei pra testar. Cara, todo mundo tava usando o cóptero. Todo mundo tinha cóptero e tava usando.
É, o cóptero é bem forte mesmo também. Mas, vamos ver, né? Talvez mais pra frente. Ele vem num ban próspero aí, né?
Então, dia 18 já tem outro ban, né?
O que você acha? O que você acha que vai ser banido no dia 18?
Véi, foi o que eu disse que, como tem um tempo que eu não acompanho e eu também não tô jogando, eu não sei. Mas pode ser que Nyctus. Pode ser que não saia dia 18, mas eu tô apostando que Nyctus seja a próxima carta a ser banida.
Ah, eu também, eu ia falar isso.
Ou Nyctus, ou então o. O Oco.
É. Eu ia falar ele também.
As três cartas, Nyctus, Oco e Cóptero, são as que eu acho que podem ser banidas.
O Cóptero talvez possa ser banido pela usabilidade dele, né? Tá geral usando, tá...
Qualquer deck ele entra.
É, qualquer deck ele entra, então é foda. Então a gente pode passar aqui pro que a gente pode esperar do futuro desse formato. O que ele pode vir a ser, se ele vai vingar, se ele não vai. Vamos tentar dar um de mãe de nada médico aqui para poder falar nossas opiniões aqui. Eu já vou começar falando que eu achei um formato interessante. Por essa pegada, vem a mesma ideia da época do Modern. O único lado que eu acho ruim é que com certeza vai tudo inflacionar. A gente vai ter que esperar os bans.
Já tá inflacionando.
É.
Já inflacionou, já subiu muita cara. Cara, se você teve um dia que eu tava conversando com o Jason. Abraço, Jason.
Abraço.
Que eu tava montando uma lista de fracts. Aí eu botei o Phyrexian Revoke pra travar as cartas lá, a habilidade ativada e tal. Ele falou, pô, bota Pifinido. Se bem que Pifinido eu disparo. Aí ele mostrou o gráfico do preço da Pifinido. Mas disparou. Subiu o vertical, velho.
Caraca.
No mesmo dia, foi. Minha sorte que eu tinha três. Mas, cara, muita coisa subiu do nada.
É foda, né? Porque a galera quer pegar a maior quantidade de cartas do formato no momento ali, porque estão mais baratas, né? Dependendo do jogo, para eles poderem ter o mais rápido possível. Aí entra o lance também de, tipo, procura e demanda. Os caras vão atrás, aí começa a jogar muito uma carta, os caras estão vendo que tá jogando muito, começa a comprar demais ela, aí acaba no mercado, começa a inflacionar e por aí vai.
Ah, sem contar que tem carta que obviamente vai jogar. Por exemplo, Pifinido é um puta de um side contra Planina Alta ou qualquer outras coisas de habilidade ativada e etc.
É, isso aí não tem como negar, né? Igual o Oco também, a Nyctus, que a gente citou aí atrás também, que com certeza vai jogar, o Tóptero. Então, São tipos de cartas que vai encarecer muito. Igual balista, que já era cara e tá jogando horrores também.
Exato.
Você acha que esse formato vai chegar a ser um formato igual ao do Modern, que a gente pode ver aí decks de 3, 4 mil reais aí? Ou agora no comecinho, até um bom tempo aí, vamos dizer um ano aí, dá pra montar uns deckzinhos baratos pra brincar?
No mal dá, porque eu consegui montar um deck de Fractals e eu gastei bem pouca coisa. O problema é que eu não tinha Collect Company, que essa porcaria é um absurdo, então eu nem vou tentar. É. Mas dá pra, se alguém tiver coisa no mall, dá pra montar umas coisinhas. Dá pra montar umas coisinhas legais, bem barato, porque é um formato novo. O pessoal ainda tá testando, tá adaptando. Então ainda tem muito espaço pra galera testar coisa nova. Até mesmo no físico, se você tiver aquelas cartas encalhadas que você abriu em booster e não jogava. Não tava jogando mais nada, dá pra você tirar a poeira delas e botar pra rodar, né?
Dá uma brincada, né? Dá pra dar uma brincada aí.
Pois é, cara. Pois é, eu tenho uma caixa de sapato cheia aqui e eu tava até pensando em talvez ver se sai alguma coisa. O problema é que não tem ninguém aqui na cidade que joga, né? Aí complica.
É, pô. Porque também a gente tem que esperar ver os bans e tudo mais pra poder ver se isso vai vingar também no físico, né? Porque se a galera vai começar a rolar torneio.
Ah, cara, vai. Vai vingar, porque as lojas estão com um monte. As lojas com certeza tem um monte de carta que caiu do T2 espalhada. Então até é bom pra elas que vai desencalhar muita coisa.
É, esse formato acaba que ele ajuda também bastante os lojistas, né?
Sim, ajuda bastante. E sem contar que no dia do anúncio eles já marcaram um monte de torneio aí que o evento principal já vai ser o Pioneer. Então eles estão investindo no formato.
É, então, eu chuto que no futuro aí, daqui uns 2 anos aí, ele já começa a dar aquela encarecida igual o Modern ficou, de ter decks absurdos de caros, mas no começo agora é bom vocês, ouvintes que curtem, jogaram um Magiquinho aí de mais... Enquanto a comprar as cartas já de uma vez, né? Porque daqui a pouco vai subir mais, que já tá subindo.
Né? Já tá subindo. Putz, subindo pra caramba.
Então, a gente acabou aqui de falar um pouco sobre esse formato aí novo aí do pioneiro, o Pioneer aí do Magic. A gente aconselha quem quer pegar as cartas, já pega de uma vez. E eu não me interessei muito por esse formato, porque eu gosto muito de jogar Pauper, todo mundo sabe, mas quem sabe aí eu não monto um deck aí pra brincar, dou uma olhadinha aí.
Ué, cara, é só você desencalhar as tranqueiras aí na sua estantezinha aí, pô.
Ah, mas eu tenho muita coisa Pauper e Modern, né? Nem no muito novo assim eu não tenho, não. Você tem mais que você compra Buster aí direto aí, ganha prêmios e prêmios aí das interwebs da vida.
Ai, eu ganhei, meu Deus. Eu ganhei.
É, ganhou aí o sorteio aí, ó. Manda um abraço lá pra galera lá que sorteou lá. Do...
Um abraço.
O cara mandou aquele abraço. Obrigado por eu ter ganhado.
Em todos esses anos nessa indústria vital.
Eu nunca ganhei nada.
Só toco.
É, então a gente vai ficando por aqui. O Zodrak pode deixar seu jabazinho aí nesse final de cast maravilhoso.
@f_Zodrak pra Twitter e Instagram. E youtube.com/Zodrakjoga, que de vez em quando lança uns vídeos de Magic. Mas eu só vou voltar a jogar Magic quando o Oco for banido. Bano o Oco. E é isso.
E vocês que querem acompanhar aí o Visceral Cast nas redes sociais, você pode procurar aí @visceralcast no Instagram e no Twitter, e pode ouvir o nosso querido podcast aí em todas as aplicativos, todos os aplicativos aí de agregadores de podcast, que a gente está na maioria deles. Estamos também no Spotify, conseguimos, a gente sempre vai falar isso. Enquanto a gente estiver lá, a gente vai falar que a gente está lá. Então você, claro, pode aí lá no Google Podcast, no Spotify, no RadioCast, no RadioBox. Você pode ir nesses agregadores todos aí que a gente tá lá.
Na Rádio FM.
Por favor. É, na AM também, tá lá todo domingo às 4h30 da manhã. Pode sintonizar lá que vocês vão ouvir a gente. E mandem feedbacks, mandem perguntinhas, mandem seus agradecimentos aí que a gente vai ler aqui.
Ah, sim, em questão de perguntinhas, lembrando, a gente tá pra gravar um podcast proibidão. Então, se você tiver alguma pergunta ousada pra nós responder aqui no cast, pode mandar no inbox tanto do Visceralcast quanto pra mim também, que a gente quer juntar pra fazer o cast só pra isso. Mas se você tiver outras perguntas aleatórias também, pode mandar que a gente lê aqui se tiver. E é isso que eu tinha pra falar.
Se tiver contos também, relatos, qualquer coisa aí, podem mandar também. E nós estamos pensando em fazer um Visceralcast sobre terror ou sobre assombração, isso não existe. Vocês podem mandar aí algumas histórias estranhas que aconteceu paranormais com vocês aí também no @visceralcast no Twitter e no Instagram, ou no f_ozodraque no Twitter e no Instagram. A gente vai arquivar aí e vai tentar gravar esse cast para vocês também.
É isso aí.
Então, nós ficamos por aqui. Valeu. Falou!
Falou!